aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Léo Guedes.
Ótima sexta-feira para você, 6h13 para você que ligou o seu radinho, você que tá no carro, obrigado pela carona. Ótima sexta-feira, dia 30 de julho, é o penúltimo dia do mês. Vamos dar uma boa noite para ele que tá recheado de informações e coisas bacanas, e algumas nem tantas, mas as informações estarão chegando aqui com ele. Zé Maria, boa noite.
Oi. Não acredito que eu bati o telefone, tá ficando velho, Carlinha, tô ficando velho. Ai, meu Deus do céu, tô ficando velho.
Ah, galera, com certeza curtindo a nossa programação, agora 6 horas e 14 minutinhos para você que está aí no trabalho, você que está curtindo a nossa programação, é o Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, trazendo novidades das Olimpíadas e muito mais para você aqui nesse fim de tarde, começo de noite. Boa noite, Zé Maria!
Boa noite, Léo, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Beleza, seu alôzão social para começar muito bem a nossa noite de sexta-feira.
Muito bem, nessa noite de sexta-feira eu vou abraçar a mãe e a filha também, minhas amigas paulistas, Maria de Lourdes Souza, a Mércia Anjos Ottoni, que estão na cidade da gente ouvindo Gabriela Esportiva.
Que maravilha, que galera massa, continue ligadinho. As informações e os destaques aqui na rádio que faz a sua, minha nossa trilha sonora.
Gabriela Esportiva.
Marta lamenta a eliminação dos Jogos de Tóquio. Já pra você. Exame confirma lesão grave. Judoca Maria Suellen está fora das Olimpíadas. É, começou mal as informações, né? Mas enfim, tem notícias boas também, né? A Bina Teixeira aí, né? Avança a semifinal e garante medalha olímpica no boxe para o Brasil. Tudo isso e muito mais. Bia Ferreira estreia com vitória por unanimidade no boxe olímpico em Tóquio. Bahia é contra Sport. Jefferson Ferreira, Moraes apita jogo em Pituaçu. O governo da Bahia ainda não discute retorno do público aos estádios. Tudo isso e muito mais, algumas informações também, né? Do meu amigo aí, Zé Maria, que tá aí nessa sexta-feira, recheado de emoções, muita coisa bacana aí. Vamos embora!
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Olha, o Brasil perdeu nos pênaltis para o Canadá. Na manhã dessa sexta-feira, dia 30, em Miami, após empate sem gols na prorrogação, pelas quartas de final do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020. Após a eliminação, a atacante Marta, de 35 anos, foi questionada pela repórter Lisandra Trindade da TV Globo e do Sport TV sobre seu futuro na seleção brasileira. Porém, a camisa 10 evitou falar se esta seria, né, a sua última Olimpíada, Zé Maria.
É verdade. O sonho do ouro, né, da seleção brasileira feminina de futebol acabou na marca do pênalti após um oscilante desempenho no acirrado empate por 0-0 contra a equipe do Canadá, que persistiu tanto no tempo normal quanto na prorrogação. A equipe foi derrotada por 4-3 nas penalidades e saiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente, né, foram dois pênaltis muito mal cobrados, né, pela Andressa Alves, pela Rafaele também, que facilitaram muito a defesa da goleira adversária, e com isso o Brasil foi eliminado das Olimpíadas em Tóquio. E a gente sempre lembra, viu, Léo Guedes e amigos do Gabriela, que pênalti nunca foi loteria, pênalti nunca foi sorte, né? Pênalti, entendeu? Tem que haver concentração, entendeu? Capacidade técnica, enfim, foram duas penalidades muito mal cobradas e com isso, infelizmente, a seleção brasileira está fora das Olimpíadas, e aquele velho sonho de medalha do ouro da seleção acabou na marca do pênalti em Tóquio diante dessa situação. O Brasil, aliás, nas duas últimas partidas, não só no jogo de hoje, mas no jogo passado também, foram partidas em que a seleção feminina não desempenhou o seu bom futebol. Teve muita dificuldade, mesmo com uma jogadora a mais, diante de uma seleção africana, na rodada anterior. E hoje, novamente, encontrou dificuldade, entendeu? Não teve aquele jogo eficiente, não teve boas finalizações, enfim. Foi uma seleção brasileira que oscilou muito e, infelizmente, está fora das Olimpíadas, Neo Guedes.
A gente percebe, né, no último pênalti, que ela estava muito nervosa. Isso atrapalha muito, né? Eu acho que não prepararam para o psicológico. O que houve?
Ela estava muito nervosa.
A gente percebe
nervosa,
na feição, né?
Na feição, exatamente. E cobrando penalidades à meia altura. É tudo que um goleiro, uma goleira, né, numa decisão de penalidades quer. Porque o pênalti à meia altura, ele acaba facilitando a cobrança, ou o pênalti é rasteiro, ou o pênalti
no cantinho,
alto,
né?
Né? Pelo alto, mas nunca meia altura, né? São coisas que isso já existe há muito tempo, mas não estavam num bom momento emocionalmente na cobrança das penalidades da Andressa e da Rafaela, porque a Marta não. Você viu que a Marta cobrou com categoria, né?
Com certeza.
Muito tranquila, foi a primeira quem cobrou a penalidade. Mas, enfim, acabou o sonho, né? Apesar do grande investimento, essa seleção já estava há 2 anos, né, com uma treinadora vitoriosa, né? Uma treinadora já acostumada a grandes conquistas. E a Bia até pediu desculpas nas redes sociais pela eliminação da seleção feminina do Brasil.
Beleza, esse é o Gabriela Esportiva, oferecimento InfoLaser e Pai Mendonça.
Gabriela Esportiva.
Olha, a brasileira, mais uma notícia triste, né? A brasileira Marta Suellen sofreu uma contusão grave no joelho esquerdo durante a luta das quartas de final do judô nas Olimpíadas de Tóquio contra a francesa Romaine nessa sexta-feira, dia 30. Exames de ressonância magnética confirmaram a ruptura completa do tendão patelar e por isso a judoca está fora dos jogos. Natural de Amparo, interior de São Paulo, Suellen ainda disputaria a repescagem e o torneio por equipes, mas ficará de fora das competições. E agora? Coisa triste, né?
Isso acontece, né? Todo esporte, isso é muito previsível, essas contusões. Fica de fora, não deu sorte, né? Acabou saindo das Olimpíadas. Mas, infelizmente, esse é um fato muito natural nessas competições, viu, Léo?
Beleza. E a gente segue aqui com as informações atualizadas no mundo dos esportes. Gabriela Esportiva, oferecimento, Pai Mendonça. Agora com nova loja Home Center, hein? Em Itabuna. E InfoLaser mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para a informática.
Gabriela Esportiva.
Olha a hora para você agora, 6h21, para você que está se preparando para trabalhar, você que está voltando para casa agora no carro, obrigado pela carona, vai com cuidado, com responsabilidade e respeito à vida. Olha, o boxeador Abner Teixeira garantiu uma medalha olímpica no boxe para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, amanhã desta sexta-feira. Ele venceu Hossein, da Jordânia, e está na semifinal da categoria entre 81 e 91 quilos por decisão dividida. Nessa modalidade, o terceiro e quarto colocados também ganham a medalha de bronze. Abner Teixeira volta ao ringue na próxima terça-feira, dia 3 de agosto, para a semifinal. E se vencer, vai disputar a medalha de ouro. Paulista de Osasco, Abner conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Bicampeão brasileiro juvenil e elite, é uma das referências do boxe nacional na categoria, Zé Maria.
É o boxe sempre surpreendendo, né? É o boxe sempre conquistando medalhas, entendeu? Mas um talento, né, do nosso boxe brilhando aí. Tomara que ele consiga conquistar a medalha de ouro, que seria a glória eterna, né? A consagração como lutador disputando as Olimpíadas, né? Então vamos torcer para que ele chegue nessa semifinal brilhando, né? Brilhando. Lutando realmente de olho na medalha de ouro.
Beleza, ainda falando do boxe, a boxeadora Beatriz Ferreira estreou com vitória por unanimidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio na manhã dessa sexta-feira, dia 30. A baiana derrotou Xin Yin de Taiwan, né? Taiwan, com tranquilidade. E está nas quartas de final. A próxima luta de Bia Ferreira será contra a Kazaki Ryokona, né? O duelo acontece na próxima terça-feira também, dia 3. Bia Ferreira é uma das favoritas da categoria entre 57 e 60 quilos. E em 2019, vai lembrar que a baiana foi campeã mundial de boxe e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E aí?
A Bahia tem uma escola muito forte de boxe, né? Pode ter certeza de que é um atleta também que vai brigar muito, né? Pela medalha de ouro. Vamos torcer para que ela consiga, né? Essa superação, essa busca aí por mais uma medalha.
Esse é o Gabriela Esportiva, deixando você muito bem antenado nesse super clima gostoso, sexta-feira maravilhosa pra galera que tá aí, né? Na sintonia 102,9, se conectado pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, onde quer que se encontre.
É sexta-feira!
Sextou, então.
Gabriela FM.
Fico por aqui mesmo.
Tô dentro!
Olha, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, foi escolhido, né, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para apitar o jogo entre Bahia e Sport no próximo domingo, dia 1º, às 18h15, em Pituaçu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será auxiliado por Christian Passos e Leone Carvalho. O árbitro, né, de vídeo, o comandado é Igor Júnior Benevuto, né, de Oliveira, aí com 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Bahia está na 9ª posição com 17 pontos. Já o Sport tem 11 pontos e está no 16º lugar. E aí, esse confronto? Tá bom aí a arbitragem? Tudo certinho?
A arbitragem, temos um quadro, né, muito bom no país, a arbitragem brasileira, pelos jogos que a gente tem visto, o VAR também está aí, no sentido de fazer as devidas correções. Eu diria que o Bahia precisa ter uma postura melhor, mesmo porque ele tem uma pontuação muito próxima, né? Apenas 6 pontos ali do primeiro integrante das 4 piores equipes do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do São Paulo, que está na 17ª posição. Então o Bahia precisa vencer. É o Sport do Recife. Tem um grupo, um elenco inferior, tecnicamente, na minha opinião, do que o time do Bahia. Então, o Bahia, mais do que nunca, precisa desses 3 pontos, precisa construir um resultado positivo para, enfim, melhorar a sua pontuação. Esse campeonato da Série A será a 14ª rodada, né, que começa amanhã, às 19h, com o clássico São Paulo e Palmeiras. Ainda no sábado à noite, teremos o Internacional enfrentando a equipe do Cuiabá. E, às 9 da noite de sábado, Bragantino e Grêmio vão fazer o duelo. São 3 jogos no sábado. Esse campeonato prossegue no domingo, às 4 da tarde, com 2 jogos nesse horário. Corinthians e Flamengo, clássico principal, no meu entendimento, o jogo das 4 da tarde. E teremos também um outro jogo muito interessante, um duelo aí de 2 atléticos, né? O Atlético Mineiro enfrentando o Atlético do Paraná. Eu diria que esses 2 jogos são jogos muito interessantes dessa 14ª rodada, que vão acontecer no domingo às 4 da tarde. No domingo à noite, aí sim, teremos 2 jogos às 18h15, Chapecoense enfrentando a equipe do Santos e o Bahia recebendo a equipe do Sport do Recife. Às 8h30, mais 2 jogos, fechando então por inteiro essa 14ª rodada. Atlético de Goiás enfrenta o América Mineiro e o Ceará faz o duelo contra o Fortaleza, um clássico aí, regional, muito interessante aqui no norte e nordeste do país. Vamos ver como vão acontecer os resultados. A gente lembra que Palmeiras, né, é o líder desse campeonato da Série A, tem 31 pontos na primeira posição. O Atlético Mineiro já está ali no calcanhar do Palmeiras, tem 28 na segunda posição. O Fortaleza, que é o melhor time do momento do Norte e Nordeste do país, na terceira posição, também com 27 pontos. E o Bragantino, a quarta melhor equipe, com 24. Essas são as quatro equipes que estão na parte de cima da tabela do Brasileirão da Série A. Na parte de baixo, necessitando melhorar suas situações, o São Paulo na 17ª posição com 11, o América Mineiro em 18º lugar com 10, um Grêmio que ainda não conseguiu sair dessa zona de rebaixamento na 19ª posição com 7 pontos ganhos e na última posição, na pior campanha do momento. É uma campanha decepcionante. Há muitos anos, né? Na Série A, a Chapecoense não exercia uma pontuação tão ruim. A última colocada tem apenas 4 pontos ganhos. Quer dizer, já finaliza que é um sério candidato a rebaixamento nesse Brasileirão da Série A. Destaques para os clássicos, né? São Paulo e Palmeiras, mesmo porque é um encontro aí com o líder da competição. Destaque também para o jogo Corinthians e Flamengo. O Flamengo sempre no acrescente. Daqui a pouquinho a gente vai analisar o comportamento do Flamengo no jogo de ontem, quando deu um passeio, né? Construiu uma das maiores goleadas da Copa do Brasil. Ontem jogando no Rio de Janeiro, a gente percebe que o Renato Portaluppi se encaixou como uma luva dirigindo a equipe do Flamengo. Então, são jogos muito fortes, além do Atlético Mineiro, que é uma outra equipe também, Léo, que está na segunda posição do Brasileirão, tem 28 pontos, por exemplo. Se o Palmeiras vacilar diante do São Paulo, o Atlético Mineiro pode encostar, pode ter a mesma pontuação. São duas equipes fazendo um campeonato brasileiro com intensidade.
Beleza, essas informações estão aí muito bem atualizadas aí para você ficar por dentro. Daqui a pouquinho mais detalhes dos campeonatos com o Zé Maria trazendo aí novidades e as informações continuam rodando aqui no nosso Gabriela Esportiva. Olha, pelo menos por hora, a Bahia não tem previsão para liberar o público nos estádios de futebol. A informação foi divulgada ao Bahia Notícias pelo secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, nesta quinta-feira ontem, portanto, dia 29. Davidson foi questionado sobre o assunto porque nesta quinta, ontem, portanto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, anunciou o protocolo gradual de flexibilização da cidade. Na primeira etapa, serão liberados estádios e boates com 50% do público. Isto, no entanto, depende que 77% dos cariocas já tenham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 45% a segunda dose, segundo o portal G1. Tá certo, né?
O Rio tomou a iniciativa, já existe até uma previsão para setembro, né? Então, perceba aí que não é uma previsão de imediato, não, absolutamente, né? Os próximos aí 60 dias, né? Para que o Rio de Janeiro possa, enfim, estar liberando públicos dos estádios. Isso vai acontecer em um determinado momento, Léo. Mas passa muito, né? Pelos protocolos sanitários dos estados, né? E, claro, naturalmente também da situação da pandemia, né? Então, eu acho que não pode haver pressa, porque estamos lidando com vidas, né? Com um vírus muito perigoso, né? E, portanto, esse fato vai acontecer, mas que aconteça num prazo determinado pelas vigilâncias sanitárias dos respectivos estados, mas eu não tenho dúvida de que o Rio vai ser um dos primeiros a liberar público nos jogos de futebol.
Beleza, essas são informações quentíssimas para você que tem ligado aí, você que conectou, acessou nosso site, nosso aplicativo, para curtir as informações dos esportes nacionais e internacionais. Oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Daqui a pouquinho aí, depois dos comerciais, Flamengo mostra sede de gols e massacra o ABC. Já já para você aqui, ó.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. Jogando Gabriela Esportiva.
E já estamos de volta com as informações atualizadas aqui no oferecimento de InfoLaser e Pai Mendonça. 6h39 para a galera que está aí acompanhando o nosso Super Gabriela Esportiva de hoje. O Beauty Russer, lá do centro da cidade, Rosana Costa. A Frank do Carvão também na conquista, todo mundo ligadinho em 102,9.
102,9, Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
Olha, o Flamengo de Renato Gaúcho é impressionante e letal. Em 5 jogos, 5 vitórias e 4 goleadas. A nova vítima foi o ABC, derrotado por 6-0 no Maracanã, em nova atuação em que o time mostrou sede de golear e manteve a seriedade, serenidade também, né? Frente aí a um time muito inferior tecnicamente. Foi a maior goleada do Flamengo em 18 anos, desde o 6-0 no Bahia em 2003. Nem com Jorge Jesus a equipe conseguiu o placar tão elástico, Zé Maria.
É verdade, agora foi um jogo de um time só, né? O Flamengo goleou o ABC por 6-0 no Maracanã. É, Renato Gaúcho ainda se deu ao luxo de poupar 3 peças, né? É, todas elas do seu sistema defensivo, como os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, além do lateral Felipe Luiz. É, do meio para frente, foi força máxima do Flamengo, inclusive com seu quadrado mágico, né? Com Arascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. E definiu a sua classificação. Pode-se dar um luxo de poupar seus principais jogadores na próxima quinta-feira, no jogo da volta na Arena das Dunas, em Natal. Arascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, novamente Gabigol, Donato contra e Michael marcaram os gols do duelo de ontem. Foi um Flamengo com Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e René, William Airão e Diego, Everton Ribeiro, Arascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Foi o time que iniciou o jogo. Renato poupou no segundo tempo alguns titulares e rodou o grupo com 5 substituições. Entraram o Michael, o Thiago Maia, o Rodinei, o Pedro e o Vitinho também. Eu diria que o Flamengo já está nas quartas de final. Pode se dar o luxo até de perder no próximo jogo por um placar de 5 gols. E ainda assim o Flamengo vai estar classificado. Quer dizer, um resultado muito expressivo, uma diferença absurda de qualidade, né, do elenco do Flamengo para o elenco do ABC de Natal. Agora, o que impressiona é a felicidade desse elenco do Flamengo sob o comando do Renato Gaúcho, né? A gente percebe que é uma outra equipe, uma outra alegria, né, desses jogadores do Flamengo com o Renato, bem diferente da fase do Rogério Ceni. Então, meu amigo, Renato, muito forte também, está no time que ele gostaria de estar, adora o Rio de Janeiro, gosta do seu futebol e, claro, naturalmente, está aí, já se preparando para fazer uma história, porque é uma equipe sempre em crescente, né? Construindo resultados expressivos e pode ter certeza de que o Flamengo é sério candidato a brigar pelo título da Copa do Brasil, Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, muito obrigado pelas informações. 17:07, continua.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Logo mais às 7 da noite tem Top 15 com Carla Menezes nessa sexta-feira. Olha, o Fluminense confirmou oficialmente na manhã dessa sexta-feira a contratação de Nonato. O volante de 23 anos chega até o fim fim de 2022, né? Por empréstimo junto ao Internacional. O jogador já treina com o elenco do CT Tricolor e o volante é o primeiro reforço do Fluminense para o segundo semestre de 2021. Nas Laranjeiras, o jogador terá a concorrência de Martinelli, Iago, André, Wellington, além de Hudson, que se recupera aí de lesão. Ele só poderá jogar na Libertadores e Copa do Brasil se o Tricolor chegar às quartas de final. E aí, Zé Mariano?
Boa. Mais um nome, um bom nome, né, para o time do Fluminense. Fluminense vai arrumando sua equipe, trazendo jogadores em posições bem importantes, né? A gente percebe que é um Fluminense muito diferente aí, crescendo, claro, para buscar aí um jogador que estava sem oportunidade no próprio Internacional. E de repente essa mudança muda muito, muda o clima, muda a cabeça do jogador. De um jogador, quando está feliz ou quando não está feliz, não joga absolutamente nada. Essa mudança pode ser bom para o atleta, pode ser bom também para o Fluminense. Eu vejo como um reforço interessante, porque o Fluminense também tem sequência, né, de Copa Libertadores da América, além do Campeonato Brasileiro da Série A, entendeu? Então, é um Fluminense e Copa do Brasil também, entendeu? Porque é um Fluminense tentando, né, melhorar, fazer história nessa competição. Aliás, na Copa do Brasil, ele perdeu o jogo de ida para a equipe do Criciúma, mas joga agora no Rio. E na semana que vem o Fluminense tem tudo para vencer o jogo, né, e procurar se classificar para essas quartas de finais da Copa do Brasil. É um elenco, o segundo melhor elenco do futebol do Rio de Janeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Muito diferente da situação do Vasco da Gama e do Botafogo, que são equipes, Léo, que estão disputando um campeonato da segunda divisão, que mexeram muito, reformularam seus elencos. Falar em segunda divisão, a rodada, a 15ª rodada, começou há pouco. Esta tarde, de sexta-feira, tivemos o Goiás voltando a vencer na Série D. Então, Goiás venceu o Operário na Série B por 1-0. Esse jogo, o Operário perdeu uma penalidade. A rodada prossegue esta noite com um jogo, por exemplo, muito interessante. Esse jogo vale liderança dessa competição. Coritiba, no Alto da Glória, vai estar enfrentando a equipe do Náutico. O Náutico de Pernambuco, o Náutico, que é uma equipe que faz um campeonato muito interessante, já realizou 14 partidas, né? E o líder do campeonato da segunda divisão tem 8 vitórias, 6 empates, quer dizer, está sempre ali na primeira posição, tem 30 pontos conquistados nessa parte de cima da tabela. O Goiás, com a vitória de hoje, é o segundo com 26. O Coritiba é o terceiro com 25. E o Avaí é o quarto também com 25 pontos. Esse jogo, Coritiba e Náutico, é um jogo muito interessante, que se o Coritiba, de repente, vencer esse duelo, ele vai se aproximar, vai diminuir aí a diferença para o Náutico, mas é um Náutico ainda defendendo uma invencibilidade. A Série B amanhã, hoje ainda, às 9:30 da noite, tem Cruzeiro jogando contra o Londrina. Aí, meu amigo, já faz parte da zona do rebaixamento, na parte de baixo da tabela, né? O Cruzeiro é o 19º colocado, com 12 pontos. O Londrina é uma casinha acima, na 18ª posição, mas também com os mesmos 12 pontos. Eu diria que é um jogo de dois desesperados, precisando aí dos 3 pontos para tentar sair. Quem vencer, deve deixar a zona do rebaixamento essa noite no campeonato da segunda divisão. No sábado, às 11 da manhã, tem Guarani e Vila Nova. Ainda no sábado, às 16:30, tem o Vitória enfrentando o Avaí. Quer dizer, um Vitória que faz uma campanha muito ruim nesse campeonato brasileiro, está brigando ali contra o rebaixamento, na 15ª posição, com 12 pontos. Mesma pontuação da Ponte, do Londrina, do Cruzeiro que estão entre as quatro piores equipes. Então eu diria que é um Vitória, entendeu? Ainda praticando um futebol muito desarrumado, enfrentando um Avaí, que nesse momento já é a quarta melhor equipe com 25 pontos. Quer dizer, não será surpresa para ninguém. E amanhã, no Barradão, o Avaí, que está numa crescente, né, construir mais um resultado positivo diante de um Vitória muito irregular. Teremos também amanhã, 19h30, o Brasil de Pelotas, enfrentando o Sampaio Correia, e às 21h desse sábado, o clássico carioca, né, Botafogo e Vasco pela segunda divisão. O Botafogo com 19 pontos, na 11ª posição, né, e naturalmente enfrentando um Vasco da Gama que está ali na 7ª posição com 22 pontos, quer dizer, são muito próximos, apenas 3 pontos separam do Botafogo para o Vasco, que fazem esse clássico muito interessante amanhã às 21h. Amanhã também, às 21h, teremos um duelo Brusque de Santa Catarina enfrentando a equipe do Confiança. É um jogo também neste sábado, aliás, no sábado, são 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No domingo teremos as 2 últimas rodadas, né, para fechar essa 15ª rodada, com o CRB jogando às 18h15 contra a Ponte Preta, que precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela, e o Remo também fazendo um duelo contra o CSA, também no mesmo horário. A realidade do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão é Náutico em primeiro com 30 pontos, Goiás em segundo com 26, Coritiba em terceiro com 25 e Avaí em quarto também com 25 pontos. E na parte de baixo da tabela, 17ª posição da Ponte Preta com 12, Londrina em 18º também com 12 pontos, Cruzeiro na 19ª posição com 12 pontos e na lanterna a equipe do Confiança, que tem 10 pontos e é nesse momento a pior equipe do futebol da segunda divisão, Léo.
Ok, Zé Maria, muitíssimo obrigado por essas informações preciosas no mundo dos esportes, aqui no oferecimento InfoLaser em Pai Mendonça.
Gabriela Esportiva.
Para você que está se preparando para ir trabalhar, tem clássico paulista nessa rodada do Brasileirão, hein? Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, dia 31, amanhã, portanto, às 19h, horário de Brasília, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Líder do Brasileirão com 31 pontos conquistados, o Verdão, né, vem de vitória sobre o Fluminense por 1-0 no Allianz Parque. Já o rival aí, por sua vez, está na zona de rebaixamento, na 17ª posição aí da competição nacional, com 11 pontos. E na última rodada foi derrotada aí pelo Flamengo por 5-1 no Maracanã. E aí, Zé Maria? Difícil a situação
desse... São Paulo, diferente da Copa do Brasil, quando venceu esse duelo do Vasco por 2-0, pode até perder no jogo da volta no Rio por 1-0, que o São Paulo vai estar classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro é um São Paulo decepcionante ali na parte de baixo da tabela, entendeu? E já tem essa pedreira aí pela frente, é um clássico, né? Vai enfrentar o líder da Série A, é um São Paulo lutando muito contra o rebaixamento, porque está na parte de baixo, né? Precisa sair dessa situação desconfortável do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu queria aproveitar esse final do programa, Léo, para dizer que amanhã, ou melhor, no domingo, teremos início das finais do Campeonato Baiano. É o primeiro do Baianinho, é o primeiro jogo decisivo. Serão 2 jogos, o primeiro vai ser domingo, lá no estádio Pedro Amorim, na cidade de Chios do Bonfim, com o Botafogo enfrentando a equipe do Barcelona. O Barcelona, aliás, saiu com antecedência, né? Viajou esta tarde, treinou pela manhã, e logo após o almoço, o Barcelona viajou para Senhor do Bonfim, né, fez o deslocamento para Senhor do Bonfim. São quase 650 quilômetros, 10 horas de Bilbuzu. Então, foi uma programação muito bem feita, porque deve chegar a partir das 8 da noite lá em Bonfim, e naturalmente vai ter muito tempo para se recuperar até o jogo de domingo, né? Salles relacionou 25 jogadores, entendeu? Para esse importante jogo, a primeira que a gente pode afirmar que é a primeira partida da grande decisão, com Newton, Paulinho, Breno, Michel, Flávio, William, o Tico, João Grilo, Ramires, Elivelton, o Du Paraíba, Giovanni, Alessandro, o Elbert, Danilo, Eduardo Gonçalves, o Jefferson, o Cleito Domingues, o Rodrigo, o Adinael, o Jean Lucas, né? São jogadores que fazem parte dessa delegação que já está aí, eu acredito que nesse momento, ali, passando Feira de Santana a caminho do norte do estado, com relação a Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim é tão longe ali ao norte que fica mais próximo. É uma cidade, por exemplo, que de Senhor do Bonfim para Juazeiro são apenas 108 quilômetros. Então, imagine aí a caminhada. Eu diria que a turma vai chegar com a musculatura travada, porque é uma viagem muito forte, muito longa. Mas o Barcelona já fez uma logística muito interessante, vai realmente descansar a sua equipe, porque está chegando na sexta-feira à noite. Hoje a Federação Baiana de Futebol definiu o quinteto, né? Não será mais um quarteto, porque são 5 árbitros escalados para esse jogo de domingo, né? Lá no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. Mando de campo da equipe do Botafogo. O árbitro central é Reinaldo Silva de Santana, ele é da CBF de Feira de Santana. É o assistente número 1, é Devan de Oliveira Pereira, também da CBF de Itambé. E assistente número 2 é Daniela Coutinho Pinto, CBF de Feira. O quarto árbitro é Wagner Francisco Silva Souza, CBF Feira. E teremos também o quinto árbitro, José dos Santos Amadeu, também CBF Salvador. Quer dizer, é um quinteto de árbitros, todos eles da Confederação Brasileira de Futebol. Teremos o assessor de arbitragem, Ademilton Piedade Carigé, e nesse jogo teremos também um inspetor de arbitragem, o Vidal Cordeiro Lopes, além do delegado financeiro, que é Roberto Almeida de Araújo. Esses são as autoridades que vão trabalhar nesse jogo muito importante da primeira grande final, primeiro jogo da final do Campeonato Baianinho 2021. O técnico Matheus Vasquez praticamente já definiu sua equipe. Giovanni é o goleiro, Miqueias é o lateral direito, e os zagueiros pelo lado direito, Maílson, o Geninho pelo lado esquerdo, e Rodolfo fechando o sistema defensivo na lateral esquerda. O meio campo com Max, Douglas, Thiago Santos e Vitinho. Esse é o bom meio campo da equipe do Botafogo. Sassá e Miller são os dois homens mais adiantados. Eu diria que esse jogo que reúne as duas melhores equipes do Campeonato Baianinho 2021, são equipes que se conquistaram o direito de decidir essa final com méritos dentro de campo. Eu diria que, tecnicamente, vamos ter as duas melhores equipes já decidindo o título no próximo domingo, em jogo que a TV Educativa Bahia vai mostrar ao vivo a partir das 3 horas da tarde, Léo Guedes.
Muito obrigado aí, e a galera tá na expectativa, hein, para esse jogaço. Fica atento aí que o Gabriela Esportiva continua.
Gabriela Esportiva.
Para alegar o coração dele que também alegra o nosso coração. Volta aí na segunda-feira, o Tony Café. Vamos falar do Vasco. Olha, a diretoria do Vasco montou a base do seu elenco, né, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro antes do início do torneio nacional, mas segue de olho na possibilidade de adquirir reforços pontuais. Contratado recentemente, o técnico Lisca já tem aí participação ativa nos bastidores e será decisivo nas investidas do clube no mercado da bola. Logo em sua chegada ao Gigante da Colina, o comandante pediu 15 dias para conhecer melhor os jogadores que tem à disposição. Hoje, sexta-feira, Lisca completa aí uma semana no clube e vem avaliando aí carências e necessidades para a sequência aí, né, da temporada. O nome que figurou na pauta, ainda com Marcelo Cabo, segue no radar e depende de um aval do técnico para virar reforço. E aí, tá certo ele ou não?
Tá certo. Ele, na verdade, tá conhecendo o grupo de jogadores acompanhando os jogos, né? Tem uma semana apenas, né? Não conseguiu ainda sequer realizar dois, três treinos seguidos, quer dizer, o Lisca está aos poucos convivendo com esse elenco do Vasco da Gama. Tomara que ele consiga detectar os pontos mais vulneráveis do Vasco, porque o Vasco precisa, como um time grande, um time gigante, precisa melhorar muito o seu desempenho, né? Tem sido um desempenho que tem decepcionado a sua torcida, a sua grande torcida. Sobre o Tony Café, vascaíno da gema, né? Que ele seja bem-vindo nesse retorno, completamente recuperado, entendeu? Será uma alegria
a
gente receber Tony Café na segunda-feira aqui na bancada do Gabriela Esportiva, Léo Guedes.
Ok, você quer fechar aí com a tabela da rodada, da 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro Série B? Para hoje tem jogos, né? Hoje.
Não, aos jogos que aconteceram, né? Essa noite tem Curitiba e Náutico, né? Isso. Jogo do primeiro, do segundo colocado, tem também Cruzeiro e Londrina.
Isso.
Lembrando que no sábado, né, vão ser 5 jogos. Teremos às 11 da manhã Guarani e Vila Nova. O Vitória joga às 16h30 com Avaí. Às 19 horas teremos Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. 21 horas o clássico, né? Botafogo e Vasco. Quem sabe, primeiro clássico de Lisca à frente do Vasco da Gama nesse duelo com o Botafogo. Às 9 da noite o Brusque enfrentando Confiança, e os dois jogos de domingo a partir das 18h15 é CRB e Ponte Preta, Remo e CSA.
Beleza, já não sei, na 14ª rodada da Série A, você tem por aí? Você quer falar ou eu falo por aqui também?
Pode falar aí por aí também.
Então, sábado, dia 31, né, no Morumbi, às 19 horas, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, a gente falou aqui, né? Sábado, dia 31 também, às 20 horas, no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Cuiabá. Tem mais jogos aqui, hein? Também no sábado, às 21 horas, na... O Bragantino enfrenta o Grêmio domingo, né? Dia 1º. O Corinthians enfrenta o Flamengo também no dia 1º, né? Domingão aí, às 4 da tarde, né? Também o mesmo horário do jogo de Corinthians e Flamengo. O Atlético Mineiro enfrenta aí, tá? O Atlético Paranaense, é o confronto dos Atléticos, né?
É verdade.
Com certeza. No domingo, Bahia, né? Enfrenta aí dia 1º, né?
Às 18h15. À noite, né? 18h15, Chapecoense, Santos, Bahia e Sport.
Isso.
E no domingo ainda? No final da noite de domingo, ainda vamos ter mais dois jogos.
Isso.
Atlético de Goiás enfrentando o América, Ceará enfrentando Fortaleza. Vamos ver se o Palmeiras mantém essa intensidade. Palmeiras e Atlético, os dois melhores clubes do momento no campeonato do Brasileirão da Série A.
Bom, então segunda-feira tá recheado aí de informações, muitos jogos importantes acontecendo no final de semana, não é isso, Zé Maria?
Com certeza, o Léo vai voltar, tomara que ele dê
sorte. Café, isso.
O Tony Café vai voltar em alta intensidade. Se o Vasco vencer o clássico com o Botafogo, pode ter certeza que ele já vai chegar com um astral muito diferente.
Com certeza. Olha, muito obrigado pelas informações, as suas considerações finais para esse super Gabriela Esportiva dessa sexta-feira. Fica à vontade.
Muito bem, Léo Guedes. É um grande final de semana a todos, né? Se cuidem. Boa noite.
Boa noite para você e bom final de semana. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira no comando do Tony Café. Com certeza absoluta, trazendo novidades no mundo dos esportes. Sempre um oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center. Nova loja com mais novidades e completa para você, tá bom? Estiveram conosco curtindo o Gabriela Esportiva de hoje, meu amigo. Curtindo a nossa programação, né? Reinaldo Andrade no Rio de Janeiro, Edinaldo Padeiro lá, confeiteiro lá no Teutônio de Vilela, Urbana de Elita, Claudinho Odiná, a galera toda ligada, Rosana Costa. E na sequência tem Top 15 com ela. Carla Menezes, as mais tocadas de hoje no nossa super programação. Eu tô aqui acompanhando, hein, ó. A você que ficou conosco, muito obrigado pelo carinho, ótimo final de semana. Curta com responsabilidade e respeito à vida.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.